Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre O Último Mestre do Ar, o filme e o desenho Avatar, o verdadeiro Avatar. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Ah, o desenho fez eu querer dobrar o ar, o filme fez eu querer dobrar a tela.
Jack Siqueira.
Shyamalan consegue decepcionar até as criancinhas, rapá!
Direto do Matando Robôs Gigantes, Afonso Solano!
Afonso! Eu só quero aprender do Duque, só isso, quero aprender a tocar do Duque.
Isso aí, Afonso, pega a flautinha, bota na boca e assopra. Olha só, nós vamos falar sobre a primeira temporada inteira, referente ao livro da Água, do desenho Avatar, que foi adaptado para os cinemas nas mãos de M. Night Shyamalan. Isso mesmo, nós vamos falar sobre a primeira temporada do desenho, falar um pouco sobre os personagens e sobre sua história, e falar também sobre o novo filme do M. Night. Olha só, repleto de spoilers, vamos falar tudo. Então se você não viu o filme ou o desenho, nós falamos aqui muita coisa sobre o desenho também, vá atrás, procure saber aí. É fácil achar. Vamos lá, tá passando na Nickelodeon toda hora aí.
Os DVDs estão aí no varejo, estão pra locação, peguem lá os DVDs, tem tudo já.
E vão aos cinemas assistir o novo filme, O Último Mestre do Ar, ou não, já voltamos.
Eu ia dizer. E-mails.
Muito bem, vamos lá, Maurício. Vamos lá.
Ô, Jurandir, sempre quando tu fala vamos lá, dá vontade de fazer alpinismo contigo.
Obrigado, Maurício. Eu sou uma companhia muito agradável, apesar das pessoas não acreditarem nisso.
Jurandir, imagina tu, Jurandir, fazendo alpinismo que nem o Tom Cruise no Missão Impossível 2, Jurandir, imagina?
Eu sou muito parecido com ele, na verdade, minha namorada fala sempre isso. Vamos lá, Maurício, vamos lá. Olha só, chegou, Maurício, o dia tá definido. Hoje é o dia que nós vamos anunciar o vencedor do concurso para ser o novo integrante do Rapadura Cast. Maurício, cadê a Ivete Sangalo para cantar a música? Que nem o Big Brother, né? Big Brother.
ela tá ao vivo aí, peraí. Fala, Ivete.
Canta, Ivete.
Cantem assim comigo, ó. Eu quero as mãos lá em cima. Pra gente deixar marcado esse momento. Tira a pedra do chão.
Vamos lá, Maurício, olha só. Vamos dizer os dados antes?
Números, vamos lá.
Recebemos quase 1000 áudios, só não completou 1000 áudios porque foram 900 e uns quebrados.
Entre eles, a porcentagem que nós fizemos as contas, 45% mulheres.
Olha e o restante só homens. As mulheres, hein, Mau? Parabéns, hein?
Deixa claro só um pouquinho que isso, que foi que, né, a gente teve muita entrevista, né, gente? A gente falou com muita gente antes de selecionar.
Exatamente. Dos 900 e poucos áudios, dos quase 1000 áudios, nós pré-selecionamos 150 e desses 150 ficaram 6 finalistas. E dos 6 finalistas, o vencedor.
Tambores, tambores, tambores!
Seja bem-vindo ao Rapadura Cast, Juliano D'Angelo. Você foi escolhido.
E aí, valeu, Juras, valeu, Mal. Nossa senhora, que coração tá, rapaz. Valeu, gente.
Antes da gente conversar um pouco com o Juliano, vamos agradecer, né, Mal, a quantidade de áudios e a participação. E a gente fica até num papel meio de George Clooney no Amor Sem Escalas, né, de ter que, porra, não foi dessa vez e tudo. E é com pesar, né, porque a gente gostou de muita gente.
Foi complicado, vale ressaltar que quantas noites eu e o Jandir ficamos aí na madrugada ouvindo os áudios, conversando. É uma tarefa que não é recomendado pra ninguém. Jurandir, vamos nunca mais fazer isso, Jurandir. Chega. Vamos fazer o seguinte, o próximo participante tem que pagar. Quem pagar melhor entra.
Poderia ser assim, né, Juliano? Tu quer começar assim, não?
Rapaz, eu acho que não vai dar dessa vez não, viu?
Tá bom, vai ficar pra próxima. Ô Juliano, se apresente aí pros nossos ouvintes te conhecerem brevemente, porque você vai participar, inclusive, da próxima edição do Rapadura Cast, você vai estar estreando, debutando, perdendo o cabaço.
Em rede nacional, quem diria, mamãe?
Não, olha só, já teve aquela polêmica lá da Twitchcam com os menininhos ficando nu, agora vai perder cabaço na podosfera.
Menininho, ô menininho, se apresenta, menininho.
Ah, Jurandir, meu nome é Juliano, eu sou de Petrópolis e moro no Rio de Janeiro já há uns 12, 13 anos. E sou um apaixonado por cinema, não exerço por profissão, sou editor de vídeo, mas nunca editei cinema. Aprendi a ler mais rápido pra ler as legendas quando eu era moleque, aprendi a falar inglês pra entender os filmes melhor.
Vou, Jurandir, não tem...
Bate rápido, ô Maurício.
Vamos lá. Já bate
Marília
rápido.
Marília Gabriela.
Vamos lá. Nome?
Juliano D'Angelo de Barros.
Local de nascimento?
Petrópolis, estado do Rio de Janeiro.
Signo?
Áries. E noróstico chinês, cavalo.
Joia?
Joia, os amigos, os amores da vida.
Melhor cidade do mundo?
Rapaz, adoraria saber, adoraria conhecer todas pra saber. Mas enquanto não sei, não conheço todas, Rio de Janeiro, por enquanto.
Gotham City.
Vamos lá, sex symbol?
Franca potente.
Um refúgio.
O meio do mato.
Opa! Quem é que é o seu herói de ficção?
Caramba, que pergunta. Meu herói de ficção. Tyler Durden, do Clube da Luta.
Mulher bonita.
As ouvintes do Rapadura Cast.
Que bonito, hein? Olha só, chegou puxando o saco.
Filme que marcou?
Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, Magnólia, Dersuzalá.
Dersuzalá? Olha lá, último CD que ouviu.
Tulipa Ruiz, Efêmera, grande CD.
Boa. Agora uma coisa assim, ó, lugar que gostaria de conhecer?
Praga.
Que nem o Tom Cruise no Missão Impossível, é isso?
Não, na Xuxa, mal.
Sempre quis explodir aquele aquário, mal.
Vamos lá, grande sonho.
Participar do Rapadura Cast.
Isso aí, e pro pessoal te conhecer melhor, uma frase preferida.
A pessoa que mais gostaria de conhecer é a mim mesmo.
Bonito. Então é isso, Juliano. Seja bem-vindo ao Rapadura Cast. Sinta-se em casa.
Muito obrigado, Jurandir. Muito obrigado. Quero dizer que é uma grande honra que eu já conversava com vocês, escutando, e quando ouvi da promoção, eu ouvi da ideia de vocês, eu achei mó barato. Falei, pô, que legal ter alguém assim, normal, representando a mim, né? A minha ouvinte, trocando ideia e discutindo e dando sua opinião e podendo estar ali ao vivo, coisa que a gente só faz do modo passivo, né? E aí, pô, isso sou eu, cara, que maneiro. Genial, eu vou trocar essa ideia, espero representar a galera. E, por favor, os ouvintes do Rapadura Cast, vamos trocar a ideia também.
Twitter, Juliano, qual o teu Twitter?
Ah, é Juca Liano.
Tem o Afonso, né? Afonso e a Juca Liano.
Exato, Afonso, porque o Afonso tem dois Fs, no Afonso Solano tem dois Fs, é Afonso. Juju Liliano.
Afonso é quase um verbo, né? Afofonçar. Vem cá que eu vou te afofonçar.
Beleza, beleza. Ô, Juliano, fica por aqui que a gente vai ler os e-mails referentes ao programa sobre os mercenários. Antes, duas polêmicas, Maurício. Tá rolando polêmica ainda sobre os mercenários. Os mercenários são um fracasso no Brasil, Maurício. Estreou em quarto lugar. Fracassão. Pra estreia, pra um filme novo que foi feito boa parte aqui no Brasil. Muitos brasileiros trabalhando na produção e não funcionou, né? Não,
quem mandou, Stallone? Por que falou, Stallone? Pra quê?
Será que foi só por causa daquilo, Mal?
Foi.
Foi, né? Maurício, recebi e-mails de correntes no meu e-mail pessoal. Recebi e-mail de corrente do pessoal dizendo, vamos boicotar os mercenários no Brasil.
Que vergonha.
Ô, Juliano, tu boicotaria os mercenários?
Ah, de jeito nenhum, Juliano. Eu achei que a piada dele foi infeliz, mas ele tentou brincar com o humor dele. Eu acho que no humor dele, no ponto de vista dele, no senso de humor dele, ele quis ser engraçado. Posso estar sendo otimista demais, posso estar dando uma de Poliana, mas eu acredito nisso. E, além disso, o filme, eu achei o filme maravilhoso. Eu adorei, então... O cara pode ser um babaca e pode ser talentoso. E aí, agora então quer dizer que depois do episódio dos Simpsons a gente vai ter que apagar o Rapadura Cast dos Simpsons.
Exatamente, não faz sentido. E outra, comediantes brasileiros, né, fazem piada com o Brasil a todo momento. Toda hora o pessoal dando risada no YouTube aí dos stand-ups, falando mal do Brasil, falando mal dos políticos, falando mal da cidade, falando mal dos estereótipos. O que a gente já não viu de pessoas, por exemplo, brincando com estereótipos, dizendo que nordestino deveria ser arrancado do Brasil. que é. Carioca é favelado. Que
comediante de palco aí que só fala que o Acre tem gente horrorosa.
Que nem existe. São coisas já naturais, a gente faz muito piada, mas aí quando os outros chegam pra fazer piada, aí fica com a pulga atrás da orelha, né? Poupa-me.
Todos os outros a gente ri pra caramba, né? Não só da gente mesmo, mas dos argentinos.
Português toda hora. A gente faz piada toda hora dizendo que português é burro.
Gaúcho, Jurandireu, toda hora te chamam de viado, porra.
E outra, mal, querem construir uma estátua do Sly lá em Mangaratiba?
Não.
Olha só, eu construiria. Inclusive, ele doou 65 mil reais pra construir essa estátua lá, meio que uma homenagem, assim como ele fez lá na Filadélfia, né, na estátua do Rock Balboa.
Mas, Jurandir, vai ter um macaco junto com a estátua?
Pô, eu colocaria o Jorge Curioso no ombro dele.
Né? No ombro dele, é bom.
Jorge Curioso.
Eu vi essa matéria no Bom Dia Brasil da Globo, né, e as pessoas dizendo lá, não, deveria investir em turismo esse dinheiro, devia investir em melhorar nossas estradas, nossas casas. Eu fico pensando, mas pô, 65 mil reais. A repercussão que vai ganhar essa imagem, por exemplo, da estátua em Mangaratiba no mundo todo, mostrando que em Mangaratiba tem uma estátua do Stallone, vai ser muito maior do que investir em panfleto pra distribuir no sinal, né?
Você quer mais turismo que isso, cara?
A gente tá falando de 65 mil reais, né? De 10 milhões não pra construir.
Vai fazer o quê? 1 quilômetro de estrada, cacete?
E onde é que é Mangaratiba?
É aqui no Rio, na zona oeste do Rio de Janeiro. É uma área...
Foi filmado o filme, mal.
Ah, onde foi filmado o filme?
Construa a estrada. Eu quero construir, vocês querem também?
Ah, eu quero. Isso aí, vai gerar...
Eu quero, é isso aí. Vou lá, por exemplo, eu vou a Mangaratiba, aproveito e visito o Juca... Eno, que nem o sal de frutas, Eno?
Michelangelo. Olha só, vamos lá, Maurício, nós temos aqui dois e-mails referentes ao programa sobre os mercenários. Muito obrigado a todo mundo pelas mensagens, pelos e-mails e comentários, pelas tweetadas, né? Como teve gente que tweetou lá a nossa promoção. Vamos lá, Maurício, primeiro e-mail.
Jurandir, B10 total, esse cara aqui, Bruno Zoca, São Paulo, nutricionista, 29 anos. Sou tatuado, tenho duas motos, a segunda está quase pronta porque eu mandei fazer. Sou ex-karateca, ele manda fazer, viu? Sou ex-karateca e encerro meus argumentos sobre o quanto eu gostei do filme. Estou acompanhando cada passo, cada campanha, cada entrevista relacionadas ao filme. Desde quando ele foi anunciado, no dia da estreia, fui numa sessão da meia-noite com ingresso comprado com antecedência e lugar marcado. E fui com o meu moletom do Expendables que comprei no site oficial de merchandise do filme. Saiu caro pra caramba. Supriu todas as minhas expectativas. Tirando os detalhes que vocês mesmos apontam no cast, é irretocável os mercenários. Estou escrevendo para dar uma informação extra, na verdade. O sotaque de Gisele Thier foi comentado no cast. Em uma destas 1 milhão de entrevistas que eu vi e li, o Sly falou que ela foi ao escritório dele para fazer uma entrevista e fechar a participação no filme. Ele disse que ela era linda, talentosa e perfeita para o papel. Só tinha um problema. O inglês dela era perfeito demais. Ela forçadamente fez aquele sotaque para poder entrar no personagem, a pedido do Sly. Olha que divertido. Muito obrigado pelo RapaduraCast, chorei de alegria durante o filme, coisa que se repetiu ouvindo vocês falarem. Abração do fã paulista. PS1. Tatuei a caveira do Expendables, sem a faixa e sem o corvo. Uma em cada ombro, na verdade. PS2. Na moto que está quase pronta, mandei pitar as caveiras nas laterais do tanque de combustível. PS3. O moletom que eu comprei lá acabou custando mais de R$200. Não tiro desde sexta-feira passada. Os punhos estão escuros de sujeira já. PS4. Expendables 2. Agora!
Caraca, o cara fez tatuagem, mandou fazer uma moto, comprou um moletom. Esse é fã, hein?
Bonito, bom, bonito. Isso aí.
Vai, mal, tatua aí, mal.
Eu vou, não, Bruno, eu gosto muito de tatuagem. Não pensei em fazer tatuagem do Expendables, mas pensei em colocar na moto sim também. Vou comprar uma custom.
Mas Maurício Motoqueiro Fantasma aí.
É, ô Bruno, põe a foto aí, né? Manda pra nós a foto, né, Jurandir?
Isso, pra provar, né? Senão é só migué, né, Maurício?
É.
Vou nem desafiar, não. O Bruno é motoqueiro aí.
e esse karateca, não. Nós confiamos em ti, Bruno.
Isso aí, pra você mandar, não. Pronto, bonito. Daniela Molica, 23 anos, Ribeirão Pires, São Paulo. Só tenho uma coisa a dizer. Por acaso vocês acham que não existem mulheres que gostam de Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, etc? Eu cresci vendo o filme desses caras na sessão da tarde e tenho ótimas lembranças. Até mesmo quando deixaram a pancadaria de lado e passaram para aquelas comédias. Pare, senão a mãe atira, um tira no jardim de infância e etc. Ainda assim, adorava ver. A cena em que o Stallone, Bruce Willis e Schwarzenegger aparecem juntos já valeu o ingresso. Na verdade, foi o que a gente falou, né, Maurício? Disse que os Mercenários é filme de macho, né? Muito pelo contrário, né? Muitas mulheres mandaram mensagens aí dizendo que adoraram o filme.
É que é filme com assunto macho, mas a mulherada isso. Adora ver o macho. A mulherada adora ver futebol, por exemplo, entendeu? Pra ver os homens correndo, né, Jurandir? De bermuda.
Isso aí, a mulher adora o cara toradão.
Jurandir, as mulheres adoram o Jason Statham careca daquele jeito, elas adoram. O Jason Statham faz valer a frase é dos carecas que elas gostam mais. Só por causa do shape dele, ele tem mais pelo no peito do que na cabeça e as pessoas não se importam, Jurandir. Agora eu sou careca e não tenho aquele shape?
Esse é teu lema, hein, Maurício?
Qual?
O dos carecas que elas gostam mais?
Se eu tivesse o shape dele, sim, né, Jurandir?
Tem a careca dele. Bom, vamos lá, Maurício.
Vamos lá,
para o nosso programa sobre Avatar. Se você não assistiu o desenho, tá na hora de ir atrás para ficar preparado para assistir essa obra feita por M. Night Shyamalan. Vamos lá, Maurício!
Vamos lá, Jurandir! Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Água. Terra. Fogo. Ar. A minha avó me contava histórias sobre os velhos tempos. Tempos de paz, quando havia equilíbrio entre as tribos da água, o reino da terra, a nação do fogo e os nômades do ar. Isso tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos. Só ele pode impedir o ataque impiedoso do fogo. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. 100 anos se passaram e a Nação do Fogo está perto de ganhar a guerra. Há 2 anos, meu pai liderou a minha tribo em uma viagem ao Reino da Terra para ajudar a combater a Nação do Fogo e me deixou junto com meu irmão, cuidando da nossa tribo. Alguns acreditam que o Avatar não renasceu entre os nômades do ar e que o ciclo foi quebrado. Mas eu tenho esperança. Eu ainda acredito que, de alguma forma, o Avatar vai voltar para salvar o mundo.
Avatar.
Mestre do Ar. Ô Siqueira, o Avatar é um anime, não? É um anime?
Não, ele tem influências de anime, mas ele não é um anime. Anime
que é animação. Que é anime? Que é anime?
Animes são animações japonesas. É como dizer, por exemplo, que o pessoal na Itália não faz quadrinhos, faz fumetti, que é como eles chamam lá a produção de quadrinhos de lá, é o fumetti.
Fumetti?
Fumetti.
Vamos fumeri uma coisinha. Jurandir, filho, vamos acende e vamos fumeri.
Futuro do Preter.
futuro do Brasil.
Certo. Do mesmo jeito que o pessoal da Itália faz fumetti, não faz quadrinhos, o Japão faz anime. E os americanos fazem cartoon.
Certo, certo. Então, aí tem uma referência a anime, isso? Ele usa traços do anime? O que, que é?
Usa traços de anime, usa linhas de movimento de anime, usa técnicas de anime, só que é um cartoon.
Vem cá, posso ser babaca?
Sim. Pode ser babaca.
O correto não seria anime, porque nego me enche o saco quando eu falo anime, cara.
Tem acento?
Pois é, porque... tudo que o japonês fala tem um acento no final, não é assim que é a regra deles?
Só que vão ser mais tradicionalistas aqui, os adversários podem falar tóxico ao invés de tóxico, então vamos falar anime ao invés de anime.
Tu vai, ver, se o, tu vai ver se algum ortodoxo aí entrar e dizer, é fumegate, senhora que era.
Olha, todos nós somos ortodoxos em algumas coisas, mas aqui é um papo de descontraído, papo de bar, uma mesa de bar.
Não.
A gente tá aqui de descontraído.
Tu sabe onde é que tem um acento? No carro.
Onde? Eu imaginei sequer a bêbada fazendo escândalo na mesa do bar.
O que é o acento? Aonde tem o acento?
Fiquei de fora dessa aí.
Os acentos, cara.
Aonde tem o acento?
Ah, que ótimo. Perfeito, você anotou isso há 2 semanas, né?
Ah, é piada de viagem.
Enfim, tá bom, anime, o furô, vamos lá.
Na verdade, a tradução...
Eu não entendi o furô com vocês não, viu?
Ô Siqueira, deixe de pornografia, por favor. Avatar The Last Airbender foi traduzido aqui no Brasil como Avatar A Lenda de Aang.
O Bender é dobrador, é isso? Dobradiça? O que é isso?
Isso, dobrador.
Dobrador de ar, né?
É o último dobrador de ar, Avatar. Mas agora, eu pergunto só uma coisa. Mas antes, vamos terminar só então. A tradução literal seria o último dobrador de ar, né? Mas também tem esse subtítulo, é isso? Carrega os dois títulos.
É A Lenda de Aang, né?
A Lenda de Aang, que é o menino que é o último dobrador de ar, é isso?
Exatamente.
Todos eles usam essa magia, né? Eles usam o nome dobrar os elementos, né?
Exatamente. Até mesmo a Katara, logo no primeiro episódio, já solta o seguinte: isso não é magia, é dobrar.
Dobradura.
Ela explica logo pro irmão dela.
Mas isso é controle, né? Quando eu dobro alguma coisa, como a terra, o ar, o fogo,
controle,
a água...
É, você controla, né?
Exato. É porque em inglês, eu acho que em inglês fica uma coisa mais consistente do que em português. Porque to bend, né? Você tá dobrando como se fosse quase a sua vontade. Você tá fazendo eles dobrar
Perfeito.
Obrigado.
É como se eu estivesse me curvando a você. Isso, eu estou...
Exatamente.
Eu estou me pendiando.
Isso, fazendo a natureza se curvar perante você. Algo assim.
Eita, nós aí.
A joelha e reza seria uma coisa assim, bendeia e reza, tipo assim?
Bender, vamos se bender aí, vamos...
Exato. Já ficou bem explicado, né? Agora, só pra colocar contexto, o Aang, como o Mal falou... Ele é o protagonista da história, né? Ele é o Avatar, no caso, o último mestre do ar. Mas quem entra logo de começo, talvez não entenda, né? Por que ele é tão importante, né? Por que todo mundo fala desse Avatar, né? E que é só um menino, né? Menino de 10 anos de idade, né?
Tem aquela dinâmica do desenho que todo começo do capítulo ele faz uma explicação rapidinha, né?
A humanidade, né? Os seres humanos.
A Terra?
Eu ouso em dizer que se passa mais ou menos entre a Idade Média e a Idade... da pedra.
Flintstone. Seja um período de tempo assim bem amplo, viu, Jurandir?
Longínquo. Long time ago, né? George Lucas faria isso, né? Há muito tempo
atrás. Mas é um mundo fantasioso, sim.
Exatamente, é um mundo fantástico.
Não, só um pouquinho. Tu disse que era a Terra, agora não é. É a Terra não, ou não
pra
é?
Pra mim é como se fosse a Terra-média.
Pode a Terra, Maurício.
Pode ter um passado remoto do nosso planeta.
Terra, Maurício, tem em qualquer planeta.
Mais uma aí, tá na mesma lista do assento, né?
Não, vou te dizer, hoje é um show de comédia, vai lá.
Peraí, olha só. A humanidade, porque são humanos, tá? Por isso que é a humanidade. A humanidade foi dividida em 4 nações: a tribo da água, o reino da terra, nação do fogo e os nômades do ar. São as 4 divisões da terra. O planeta é dividido nessas nações, ok? Só que cada nação existe uns seres que são homens ou mulheres, não existe distinção de classe. Que são pessoas que possuem poderes. Como a Katara mesmo disse, que não é magia, não são poderes mágicos. E sim, são técnicas que eles nasceram já com aquilo, né?
E aprenderam a desenvolver.
São os dobradores. Então existe o dobrador de água, dobrador de fogo, dobrador do ar e dobrador da terra, né? E baseado nessas dobras que eles fazem, cada tribo existe uma técnica específica a utilizar uma arte marcial diferente. Cada nação usa um estilo marcial diferente para fazer a sua dobra, né?
São variações do Kung Fu, não é isso? O Shu, Shaolin do Norte.
Isso. A Xichuan. Quatro variações de artes marciais e cada um usa da sua forma, né?
Tá, mas eu quero saber o drama. Qual é o drama do desenho? Drama.
Aí é que tá. Como existem apenas quatro nações, sempre existe pelo menos uma dessas nações que querem conquistar todos, né? Acho que é mal do ser humano. Por isso que nesse mundo, nesse contexto, nesse planeta, existe um ser chamado Avatar, que é ele que dá harmonia para essas nações. Ele é o equilíbrio.
O Buda. Exatamente. E ele nasce a cada 100 anos, se eu não me engano, em cada nação. Cada nação vai ter o seu representante. Exatamente. Como se fosse uma reencarnação mesmo. É. O Buda, ele vai reencarnar.
E sempre há a sucessão. Fogo, terra, água. Sempre tem a sucessão bem direitinho.
Esse ciclo, exatamente.
Um ciclo sem fim. Daí o que é que acontece? A nação do fogo diz assim, não, eu tô muito puto, vou conquistar todo mundo agora. E existe essa lenda que se comprova que quando a humanidade mais precisa do Avatar, ele some. É uma lenda que se comprova logo no começo do desenho, né? Da primeira temporada do desenho. Quando eles percebem que tá um descontrole geral, que um quer dominar demais, ele some. Mas assim, ó, aprendam por si só.
Isso, né? A gente conhece, quando começa o desenho, a gente conhece o Aang que deu uma de Capitão América e ficou preso no iceberg durante 100 anos, né?
Exatamente. Aí o que é que a gente descobre? Que nesse período de 100 anos, a Nação do Fogo dominou tudo. Matou muita gente e conquistou boa parte da humanidade. E, apesar de existirem as suas resistências ainda, né? Existem os seus polos resistentes. E começa o desenho assim. Dois irmãos da tribo da água, a Katara e o Sokka, descobrindo o Avatar congelado, que eles não sabem se é o Avatar ainda, né? Mas eles descobrem um ser congelado, né?
Agora é engraçado que logo nessa cena inicial, onde a gente é apresentado a Katara e o Sokka, a gente já sabe muito sobre os personagens. A gente sabe que a Katara é uma dobradora da água, a gente já sabe que o Sokka...
Iniciante,
é um cara,
né?
É um iniciante. A gente já sabe que o Sokka é um cara normal.
Não é Sokka? Eu até fiquei ouvindo, foi um nome erótico do personagem.
Sokka é o cara, não?
Não, coloca a cena onde não tem. Não tem agudo ali, tem?
Na dublagem o cara falava soca, não?
É? Soca. Eu entendi soca.
Soca? É, eu vi dublado, sei lá.
Pronto, soca.
Enfim, seguindo os meus problemas soca, soca. Aí. É, vambora.
Pois é, logo nessa cena inicial a gente é apresentado aos personagens, a dois dos personagens principais, e a gente vai descobrindo muito sobre eles em pouco tempo. Essa concisão que a série tem em apresentar características dos personagens, eu acho uma característica muito boa. Ela consegue nos apresentar os personagens, as suas personalidades, as suas idiosincrasias tão rápido e de maneira tão econômica e tão orgânica, que é algo estupendo. Pra quem gosta de uma narrativa bem desenvolvida, é algo sensacional se encontrar num desenho dito infantil, entre aspas, por favor.
Exatamente. Eu já discordo aí, que eu acho que o Avatar, ele vai muito além de um desenho infantil. Apesar dele ter características pra agradar crianças, mas tem uma mensagem muito mais forte e poderosa, né?
Não, mas ele é ele é original, já teve isso antes, é uma adaptação, é completamente original, nunca foi falado antes de mestre, dobrador.
É parcialmente original. Os conceitos são originais, só que os detalhes, a gente vê umas inspirações aqui, miocular. Tem um episódio que é muito parecido com Mononoke Hime, pra vocês terem uma ideia.
Não, mas a questão a questão da dobradiça aí, essa dobradiça é novidade ou já existiu em outra coisa?
Olha, essa é uma boa pergunta, Maurício. Eu desconheço. Eu já tinha ouvido falar dos quatro elementos, né? Capitão Planeta e tudo. Mas a questão da dobra de ar, né? De ser como você ser um especialista, né? Na dobra desses elementos.
Mas Zeus não é um dobrador de água?
Zeus é Zeus, cara.
Perdão. O pai do Percy Jackson, quem é?
Poseidon.
Poseidon não é um dobrador de água?
Não, Poseidon é deus do oceano.
Tá, ele não dobra
água. Água também, pô. É. A questão do controle elemental sempre faz parte da magia clássica.
James Cameron não é um dobrador de água?
Sim.
Bom. A questão do controle dos elementos sempre fez parte da magia clássica. É, você utilizar os elementos em seu próprio proveito, você utiliza, dobrar mesmo os elementos à sua vontade, sempre faz parte da magia clássica, mas nunca foi apresentada desse jeito,
sim.
O qual foi no desenho, em nenhuma outra obra, pelo menos que eu saiba.
É, o que eu achei legal, cara, eu não conheci o Avatar, né?
Nada. Eu só vi carequinha, só vi o molequinho carequinha com a setinha e tal, brilhante, bacana, mas sempre ouvi dizer que era muito, muito legal, mas nunca vi. Assisti a primeira temporada inteira, realmente me surpreendi. Agora, por causa disso, assim, porque eu achei que fosse um anime mesmo, só que ele é um desenho canadense, fazendo uma coisa com cara de anime, mas dentro da cultura inteira deles, isso que eu achei legal, eles criaram um universo novo, pegando emprestado uns elementos da cultura oriental, mas com um universo totalmente novo, isso eu achei muito, muito maneiro.
Não é Ctrl-C, Ctrl-V. Não, eles pegam, eles adaptam, eles traduzem pra uma cultura mais ampla e colocam lá na história. E tudo de maneira orgânica, não é tudo enfiado. Ah, vou colocar uma referência japonesa aqui, só pra ficar legal. Ah, vou pegar
aqui. Eu quero saber o seguinte, o resultado disso, por que tantos fãs? Conseguiu fãs mesmo, é uma série que ficou famosa. O ano dela também, eu quero dados, eu gosto de números, dados.
De 2005 a 2007, Maurício.
Dois anos.
Três temporadas.
2005. Três temporadas em três, seis, sete. Ah, cinco, seis e sete, é isso? Ah, tá. Isso. Três temporadas, três anos. E daí o fãs pelo mundo todo, como é que foi?
A história é uma básica jornada do herói, com elementos bacanas, com personagens bem desenvolvidos, complexos, que realmente é fácil de conquistar.
É, e outra, né, Siqueira? É um desenho fechado. Isso. Três temporadas.
Enfim, pronto.
Você pode imaginar, né? Mas, peraí, mas são quatro elementos... Né? E o primeiro livro, por exemplo, que é a primeira temporada, que é como eles tratam, né? Eles tratam o primeiro livro, Água, que é a primeira temporada. Aí você pensa, mas são quatro elementos, por que que não tem, não são quatro livros, por exemplo? Porque ele já é um mestre do ar.
Exato.
Porque como Avatar é jovem, apesar dele ter ficado 100 anos congelado, ele é um jovem, é uma criança, ele tem 12 anos. Ele tem 12 anos, é um moleque apenas, então ele tá aprendendo. Não é porque ele é o Avatar. O Avatar no desenho o que é? É aquele que sabe dominar os quatro elementos.
E ele só sabe um, né? Ele só sabe um, na verdade.
Porque ele nasceu na tribo do ar.
Exato.
É, e aí que entra o lance, né? Ele ainda não sabe controlar todos os quatro em sua consciência natural. Mas de vez em quando ele entra num modo Chico Xavier lá. Exato. E ele consegue controlar todos os elementos e salva o dia. Mas é pra mostrar que ele tem esse espírito dentro dele que tá
esperando. Ele não despertou ainda, né?
Despertar, exatamente.
Ele tem.
E a primeira, a primeira temporada consiste em ele, nós acompanhar o Aang, aonde ele quer dominar a água, né?
Isso. Exato. A primeira temporada, inclusive, é o primeiro livro e é a adaptação do cinema, né? O livro 1, Água.
Mas só um pouquinho. Eu perdi. Tem livro também?
Não, porque ele trata
que eles chamam a primeira temporada
livro.
De
livro. Ah, tá. Não, entendi. Pensei que tinha livro mesmo publicado.
Eles falam livro ou falam tomo? Eu tô com tomo na minha cabeça.
É book, né, que tem escrito.
Book. Na série dublagem é um livro.
20 episódios pra cada temporada, exceto a terceira, que se eu não me engano são 21 episódios, tem uma a mais, que é inclusive o encerramento, né, da série, e é uma série fechada, três temporadas, e é isso. Sempre especulou, depois do fim da série, sempre especulou sequência, será que não vai ter o livro 4, a série A Lenda de Aang, vai fechar nisso?
Vai fechar não então, já fechou então, né, 2007
já fechou. A história do Aang termina ali e pronto.
Exatamente. No máximo teria um spin-off de, sei lá...
A Nickelodeon já colocou um spin-off em produção.
Qual é o spin-off, Siqueira?
Avatar, a lenda de Korra.
Korra?
Korra. Quem é Korra? Lola.
A lenda de Korra.
Quem é essa aí que eu não tô lembrando?
Não, a história vai se passar 70 anos depois do último episódio da série.
O novo Avatar.
Novo Avatar.
Nova, no caso, né?
Legal.
Que vai nascer em que nação, Siqueira?
Nação da Água. Tribo da Água do Sul.
Dando a sequência, né? Porque o quarto elemento é o ar, aí volta pro primeiro elemento, que é a água, né?
Você fez aquilo! Aquilo com a água! Foi a coisa mais incrível que eu já vi na vida!
Eu não sei. Eu só sei que fiz.
Por que não falou pra gente que você era o Avatar?
Porque eu jamais quis ser.
Aang, o mundo está esperando a volta do Avatar para finalmente acabar com toda essa guerra.
E como eu vou fazer isso?
legal o poder do moleque ser o ar, né? Porque já vai que a gente ficou nessa coisa, o desenho é pra que tipo de audiência, né? Porque aqui todo mundo é adulto, né? Mas eu achei mó barato, e uma das coisas que eu achei bacana pra criançada também é essa coisa do... O poder dele é o mais... É o mais passivo-agressivo, né? Eu senti meio que uma mensagem dessa, assim, você consegue vencer o seu inimigo afastando ele, né? Colocando ele de lado, ao contrário do fogo que já vem com a agressividade implícita.
Fantástico, então, fantástico. É bem isso mesmo. O fogo sim, é isso, né? A água seria o quê? A água também é uma coisa agressiva, né? Tu molha já o fulano na hora, né? Dá um banho no cara e ele...
A água se adapta a todas as situações, né? Acho que eu, em cada elemento eu encontrei meio que essas pontes até para o próprio Kung Fu.
Ponte, qual é o fogo, água, ar e a terra, qual seria?
Não muda, estado sólido.
Ah, entendi. Pessoas de difícil mudança de espírito, talvez, assim.
Pessoas cabeças duras, tipo Maurício.
Maurício,
que foi? Tipo, minha temporada inteira eu vi, e o que eu mais gostei é deste rapazinho, o Ang, como ele é divertido, ele é pastelão, e ao mesmo tempo que ele, quando ele fica lá, o...
Estado avatar dele.
Ele realmente assusta e impõe mesmo respeito, mesmo sendo pequenininho. Então achei isso mesmo, assim, acho que conquista a molecada por ele ser muito divertido, ele ter esses 12 anos, então acho que a galera se identifica. Ao mesmo tempo que ele ganha o público adulto com essa carga mais séria mesmo, mais adulta, quando ele realmente enfrenta a bronca, até por quase que por instinto, aliás, muito por instinto, ele, eu acho que ele dali pega esse lado adulto mesmo, o lado, olha ali, cara, fica soturno, né? Ao longo da saga, né, do lá pelo 12º, 13º capítulo, fica bem soturno, assim, a historinha.
Ele descobre a real responsabilidade dele e que todo mundo coloca fé nele, né? Porra, tu é o nosso salvador, cara. Tu vai ter que salvar a gente. Ele é uma criança, né, cara?
Ele chega a encontrar, né, as estátuas dos mestres todos e ele fica, porra, olha só, eu sou mais um. Na verdade, todos eles são um só, né? São apenas os receptáculos desse espírito.
Existem dois episódios na série que realmente me conquistaram. Conquistaram mesmo. O primeiro episódio foi o episódio duplo do Solstício, no qual a gente realmente consegue entender mais sobre a linhagem dos avatares. Isso. A gente tem a introdução do Avatar Roku.
E do mundo espiritual também, né, Siqueira?
Aliás, é um episódio que lembra muito Mononoke Hime.
E lembra muito o Yu Yu Hakusho também. E só pra lembrar, o Avatar, ele consegue planar entre os dois mundos, né?
É a ponte entre os dois mundos, entre o mundo físico e o mundo espiritual. E o outro episódio que me conquistou foi o do Espírito Azul, que a gente vê o Príncipe Zuko sendo bem desenvolvido e ganhando a dimensão que, pessoalmente, eu não tinha visto em nenhum cartoon americano. O que era o antagonista, entre aspas, do nosso herói, o Aang, acaba ganhando contornos de quase um herói.
Olha, Siqueira, o meu personagem favorito, Príncipe Zuko. O que parecia ser um vilãozinho, um estereótipo padrão, né, de desenho, ganhou uma complexidade muito grande justamente nesse episódio do Espírito Azul, que mostra que ele não é só um cara que tá correndo atrás do Avatar pra recuperar sua honra com seu pai, né? O Príncipe Zuko, a gente não falou, o Príncipe Zuko é príncipe da Nação do Fogo, né? Ele é filho do Rei do Fogo, né?
Uma coisa imprescindível pra mim em filme, em qualquer obra de entretenimento, é a tridimensionalidade dos personagens. E o príncipe e o tio dele, eles humanizaram pra mim a tribo do fogo, porque até então eles eram um bando de babaca que vinha tacando fogo todo mundo. Ali não, né? Você vê que eles são pessoas que têm um propósito. Claro que tem um general aqui, outro, pessoas que são mais frias e tal. Agora, você vê exatamente o que você tá falando. Ele tem um propósito humano, né?
O que é mais legal, que eu achei foda, porque ele foi banido do Reino do Fogo, né? Justamente por ter desacatado os comandantes, né? E ele colocou na cabeça dele, não, eu tenho que pegar o Avatar pra mostrar pro meu pai que eu mereço ter esse título que eu possuo, né? De ser o príncipe do fogo, né? O príncipe da Nação do Fogo. E ele tem isso na cabeça de que ele tem que recuperar o Avatar, porque o Avatar é uma ameaça pra Nação do Fogo, né? Então, ele recuperando, ele capturando o Avatar, ele recuperaria isso. Acaba ficando refugiado por causa dos vários episódios que acontecem, né? Dele desacatando os generais, os coronéis do fogo. Ele acaba tendo que fugir com o tio dele. E eles chegam numa pequena vila que eles são bem recebidos pelas pessoas de lá. Eles não se identificam como pessoas da Nação do Fogo. E chegam lá com fome e tudo. E são bem servidos e tudo. E começa a conversar. E uma personagem lá secundária, ela fala assim, essa sua queimadura no rosto.
Posso ficar com você? Eu sei o que tem passado. Todos nós passamos isso.
A nação do fogo feriu. Tudo bem. Eles também me feriram.
Ele percebe o quão ruim a Nação do Fogo estava sendo para a humanidade, né?
Uhum.
Mostrou, assim, que o personagem não é só o vilãozinho que tá atrás do Avatar, sabe? Ele é bem complexo, né? Ele é bem complexo mesmo. Então, o Príncipe Zuko, eu acho que é um dos personagens que eu mais gosto mesmo.
Para vocês verem como eles dão destaque pro pessoal da Nação do Fogo. Pros vilões, entre aspas aqui, por favor. Entre muitas aspas, por favor. O elenco de dubladores que eles colocaram para esses personagens. O tio do Zuko é vivido pelo Mako, Meiko. Aquele ator asiático de filmes como Conan, fez a voz do Mestre Splinter nas Tartarugas Ninja.
Ah, é o feiticeiro do Conan?
É ele!
Ah, é o cara que salva o Conan, pô, que embala ele lá
nas
curativas, é. Pô, esse cara é maneiríssimo.
O General Zhao, aquele mauzão lá, que é um dos poucos vilões mais estereotipados que tem na Nação do Fogo, é o Jason Isaacs, cara.
Olha!
Jason Isaacs. Quem é esse Jason Isaacs?
Jason Isaacs é o Capitão Gancho do Peter Pan lá do PJ Hogan.
O Malfoy, do Harry Potter.
Ah, sim, puta, esse cara é muito bom também, sim.
Pô, mas até pop, hein?
Falando de Peter Pan e falando... Pronto, mostrou lá quem é.
Malfoy, pô, o cara chega com aquela cabeleira branca, tu não vai se borrar todo, não?
E é o bigodudo lá do Zona Verde também.
E o Lorde do Fogo, o Senhor do Fogo, Ozai, é o Mark Hamill, o Luke Skywalker, cara.
Ah, mas exatamente, isso aí tá em todo
lugar, né?
Luke Skywalker, compadre, é o Senhor do Fogo, o pai do Príncipe Zuko. E isso na dublagem original, né? Bom, um dos pontos interessantes, assim, ainda do desenho, assim, que me chamou a atenção, é que eles tratam muito da religião, mas não de uma forma estereotipada, né? Parece que eles vivem consenso de religião, é meio hindu, né? Meio budismo, uhum. Né? É um consenso dessa religião. O próprio Avatar, o Aang, ele é vegetariano, né? Ligado com a natureza, né?
Uma coisa que me atraiu também muito no desenho foi que eu acho que cada vez tá mais difícil você criar um universo original. Original, né? Depois de Senhor dos Anéis e como é que chama? Star Wars e tudo mais, você fica tudo meio cópia, né? A gente brincou com o próprio Harry Potter, que pelo amor de Deus, eu brinquei. Eu gosto de Harry Potter também, acho que tem o seu valor até bacana. Mas é tudo muito parecido, né? E eu achei que o Avatar fez uma coisa muito original. Eu gostei de todo episódio que tem aquela coisa de... Que é até uma coisa clássica, pra você conseguir fazer isso aqui, você tem que falar com o espírito, que é a cabra dos 7.008 olhos que mora no pirulito dourado, de cabeça abaixo no deserto. Aí, vamos lá pro pirulito dourado, debaixo do deserto. Sei que. E aí tem toda uma história, por que aquele lugar de cabeça abaixo... Cara, eu achei isso muito bem construído.
É um negócio muito complexo, né? Eles deram uma complexidade muito grande a esse mundo, né?
Jurandir Afonso, eu achei uma coisa muito bacana de Avatar foi você colocar temas religiosos sem pregar uma religião.
Exatamente, é. Se você não vê isso.
Como tem obras como Narnia, sabe? Que basicamente enfiam o cristianismo pela sua goela. Avatar é uma obra com influências budistas, mas que não fica enfiando o budismo na sua cabeça.
Enfiar a Buda na cabeça é foda.
Buda e o Peste, né?
Mas ele pega dois personagens, que é a Katara e o Sokka, pra quebrar todo esse estereótipo. Porque o Sokka come carne, come tudo, tem alguém aparecer lá e tá com fome, tá sempre reclamando. É o alívio cômico do desenho, né? Aquele personagem que é o irmão da Katara, são dois irmãos da tribo da água. A Katara que mostra que é o centro do trio, né? Que é a pessoa mais consciente do trio.
Né?
Que de vez em quando estoura e tudo mais normal, mas é a pessoa mais consciente, que tem objetivo na cabeça. O Sokka é o cara mais maluco do trio ali, que é preguiçoso, não quer fazer nada, é medroso.
Preguiçoso, medroso, mas espera lá, o Sokka, ele começa a se revelar logo desde o começo, ele é um cara fiel, é um cara leal, o cara pode ter só o bumeranguezinho dele lá, uma besta gigantesca enfrentando o Aang, ele tá lá ajudando.
Exatamente, porque a Katara é uma dobradora de água e o Sokka não é dobrador de nada.
Ele ganha um arco emocional próprio, ele ganha um arco dramático próprio, o personagem cresce, ele aflora, gente.
Que é a personagem lá da princesa que ele se apaixona, né, cara? Aquela Ying Yang, sabe? Uma coisa, cara, que fantástico. Aquilo é uma das coisas que dá orgulho de você assistir esse tipo de produção, sabe? Uma produção norte-americana que sempre disseram, né? A gente sempre escutou isso. Ah, os americanos não sabem fazer desenhos com conteúdo, sabe? Tem que ser... Tudo tem que ter vindo do Japão. sabe? E eu, esse episódio específico lá, da invasão do da Nação do Fogo, lá nessa tribo da água do Polo Norte, é uma das coisas mais bonitas, porque ele casa tudo que o desenho quis fazer. Todos os episódios, nesse episódio em específico, ele fala da religião, mundo espiritual, tem as batalhas, tem o choque das nações, tem aquilo que anula os poderes, por exemplo. Tribo da água é mais forte quando a lua está cheia, uhum. né? A tribo do fogo é mais forte quando está de dia, o sol está forte, né? Então tudo isso é casado no seriado, né? De forma
brilhante. E o ar? Como é que fica? O ar e a terra? A tribo do ar é mais forte quando o quê?
De todas as tribos é a que menos tem desvantagem, porque existe ar em qualquer lugar, né? Se você uhum. não tiver ar, você não respira, você não vive.
Uhum. Né? Então eles não têm essa fraqueza, digamos.
Por outro lado, talvez seja o poder mais fraco de todos.
É a mais equilibrada, então foi o que eu senti pelos próprios monges e tal, né?
E Jurandir, tem outra coisa em relação... Tu acabou de falar que do ar tem em todo lugar. Nômades do ar, eles estão sempre se locomovendo, estão em todos os cantos, eles não têm um lugar fixo. O fato deles não terem um local fixo, eles serem nômades, eles podem criar raízes em qualquer lugar, reflete justamente nesse poder deles, que existe em qualquer lugar. Eles não precisam ficar em um local fixo pra manter como o território deles.
E eles voam, né? Por ter a habilidade do ar... Eles usam o bastão, né? O Aang sempre tá com o bastão, que vira uma espécie de...
Uma pipa.
Uma pipa gigante.
É uma pipa. Uma asa delta com pipa com leque.
Exato. E outras, eles têm um veículo, né? O veículo deles que é aquele bisão gigante lá, que parece um cachorro.
É
Hip-hip,
né? O que é aquela porra ali? É um bisão...
Búfalo. É um búfalo.
É um bisão do ar.
É um búfalo voador.
A tail.
Muito louco, que inclusive ressalta a coisa dos animais, né? Eu achei legal porque tem... Até porque o mundo é diferente, a única coisa que é igual a gente são os humanos, né? Mas os animais, cara, eu reparei às vezes os animaizinhos pequenininhos, assim, que nem tem tanta importância, aí você vê, é um pinguim meio tartaruga, né?
Exatamente.
Tem quatro patas.
Isso.
E o mascote dele, né?
O Lemuri.
O Momo, o nome dele?
O Lemuri é o Momo e o Bisão é o Apa, né?
Apa. No primeiro episódio do Season Finale, ela arrebentando as lutas de todos os discípulos do mestre lá, foi muito irado, cara.
As cenas de luta são muito legais do desenho.
É bem feito, né, cara? Não é mal feito, né, cara? Não é tosquinho assim, desenho tosquinho.
Muito bem feito e sem necessidade. Você vê, tem violência, a gente comentou da coisa do moleque queimado, né? Mas não tem sangue, não tem porquê. Né? Você tem pessoas machucadas, mas é exatamente o
você
fogo...
Você vê cortes, né? Mas não tem sangue, né?
Isso. É aquela coisa, você sabe que o sangue existe ali, ele tá implícito, só que você não precisa mostrar o gore lá, sabe?
É o pensamento de George Lucas, né?
O negócio existe, tá lá, só que a gente precisa mostrar.
Quanto à metragem, vocês acham que é legal, é isso aí? Tinha que ser 20 episódios, podia ser menos, tá perfeito?
Não, tá perfeito. É a duração de uma temporada de um desenho americano, Maurício.
É.
Eles fazem logo, eles montaram a história pensando justamente isso, ó. É a metragem de uma temporada americana, então a gente vai fazer isso aqui bem direitinho. Dá pra espalhar a história toda nisso aqui.
E os episódios de 20 minutos também, né, Siqueira? Dá pra assistir tranquilo, né?
Pois é, e sem filas, cara. Você vê que todo episódio avança a história.
Não, Siqueira, eu só fiz essa pergunta porque não é todo desenho que é adaptado pro cinema, né? Isso. Quanto que é 2x2?
4.
Então são 400 minutos, é isso?
Então mais ou menos isso, 400 minutos de desenho.
400 minutos de desenho. Isso dá o quê?
6 horas e 40 por aí.
6 horas e 40, tá. Só isso eu queria saber, porque o filme tem 1 hora e 50.
Tem um momento lá que a Katara fala, mas ele tem muito que mostrar que ele pode ser o Aang. Peraí, mas ele não é o Aang? Ele tem que mostrar muito pra ser o Avatar.
Pega a identidade, meu filho. É, exatamente, também não entendi isso não.
Escutem
agora. Anos se passaram e meu irmão e eu descobrimos o novo Avatar, um garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito que aprender antes que possa dizer eu sou o Aang. Mas eu acredito que o Aang possa salvar o mundo. Muito que aprender antes que possa dizer eu sou o Aang. Que possa dizer eu sou o Aang.
Que possa dizer eu sou o Aang.
Eu não entendi. Eu tenho que mostrar muito pra ser o Avatar, não pra ser o Aang.
O Avatar, né? Cara, exatamente.
A dublagem foi meio escrota. Inclusive, eu pensei, não, segunda temporada eles devem ter resolvido, né? Aí eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada e ainda é.
Pô, mas tirando esse deslize, cara, eu achei a dublagem muito bem feita também. Eu sou um cara que implica um pouco de... Ah, eu prefiro ver sempre no, na linguagem original, seja japonês, brasileiro, canadense e tal. Achei a dublagem sensacional, muito bem feita. Inclusive, ela carrega muito bem o humor da série, né? Que a gente comentou aí. Eu ri, cara. A gente vai ficando mais velho, você acha que você só vai rir de desenho tipo Ren and Stimpy, né?
Exato. E, cara, South Park.
South Park. E, cara, eu ri muito, cara, entendeu? É um humor, assim, inocente pros jovens. Mas eu me diverti muito, cara.
E se não tivesse esse humor, Afonso?
Cara, se não tivesse... Pra mim, ignorando que é um desenho pra pessoal mais jovem, cara, eu acho que ia ser meio... Assim, quando começou o desenho e eu vi o moleque saindo do gelo lá, eu achei ele meio fanfarrão, entendeu? Eu fiquei meio puto. Falei, porra, o moleque, né, o herói, ele é meio... Sei lá, crianção. Mas eu achei isso legal, porque ele faz ele é pra mostrar isso, né? Ele é uma criancinha, foi o que o Jurandir falou.
Não, pronto, Afonso, perfeito.
O vento é divertido, né? É, o vento, acho que é isso também. O vento é divertido, ele brinca o tempo todo, ele faz a bolinha de vento, fica rodando pra lá e pra cá que nem um peão. Acho que é isso, ele dá a descontraída pra situação de merda que ele está, né? Morreu todo mundo que ele conhecia.
É o que ele falou justamente no episódio do Espírito Azul. Ele disse que sabe qual é a pior coisa de ficar congelado por 100 anos? É que todos os meus amigos morreram. E os que não morreram estão velhinhos. Tão...
E o saco ficou pequenininho também. Isso deve ser bem sacanagem.
E ele é apaixonado, né? Apaixonado pela Katara, né?
A Katara com o seu corte de cabelo incompreensível, né?
Não dá pra entender aquele cabelo.
E o Sokka também, né? Nós falamos aqui sobre o Sokka e a paixão dele. Ah, o Sokka não chegou a socar, porque a mulher dele virou o Lovecraft lá, o peixe
acerei
gigante.
Acerei minha vida.
Splash. Tristeza total, mas é legal também, porque mostra essa coisa do romance, o beijinho. Eu achei até mais avançado do que eu achei que fosse...
Isso aí.
Tem uma coisa do beijinho
ele
e tal.
Ele é apaixonado e tudo lá. Eu não sei se tu assistiu, Afonso, o episódio da caverna.
Sim, sim.
Que fica escuro e fica lá, será que rolou um beijinho? Aparece um cara chapadão, tocando violão, tudo do amor.
O beijo que o Sokka dá na princesa no final da temporada, primeiro, foi uma das poucas vezes que eu vi um beijo explícito realmente sendo mostrado num desenho americano. Isso é raro.
O que é um beijo não explícito?
Aquele beijo escondido, vai que eles sugerem que eles vão beijar e corta a cena.
Pois é. Aqui a gente tem realmente um beijo bem dado. E é interessante que eles tratam os personagens como realmente pessoas e não como figurinhas que resetam no final do capítulo.
Exatamente.
Isso, pô, isso. Bem colocado.
Figurinha, né? Que resetam, é bem isso mesmo, Siqueira. Tem muito desenho que acaba um episódio e no episódio seguinte parece que não aconteceu nada.
Isso, ensinando inclusive que as coisas têm consequência. Acho que isso é legal também. Tudo que eles fazem tem uma consequência para o próximo capítulo.
E tem senso de perigo. Pode ser um desenho bem humorado, mas você sente o perigo que os personagens passam em cada situação.
Porra, quando eles foram ficaram presos lá com a coruja bizarra de bada do deserto, aquele capítulo é muito bom, né? Que o negócio foi afundar lá. Não vou contar pra quem quiser assistir aí. Muito bom, cara.
Você sente o perigo que os personagens passam. Isso já coloca Avatar no top 3 de desenhos americanos nas últimas duas décadas.
Esse cast tá bem pontuado com isso que eu vou falar. Que trilha sonora legal do desenho, hein?
Perfeita, perfeita.
Cara, adorei a trilha sonora.
Muito, muito tribal, né?
Oriental, né? Ela tem um caráter mais oriental, né?
É engraçado.
De meditação, música de meditação.
É, mas muito tambor. Talvez a entrada e os créditos finais tenham ficado mais em mim do que o resto.
É um tipo de violão, aquele pim, bum, bum. Se tu der play em algum episódio e na hora que ele falar assim, livro 1, água, episódio tal, sempre tem uma música característica, assim, do Jim Gold.
Tem uns negócios assim também, né? Uns oboé, não, e aquilo.
E a trilha sonora, ela usa três instrumentos característicos, assim. São instrumentos, assim, tradicionais da China. O Guzheng. Guzheng é um, tipo, uma madeira que você liga umas cordas assim, parece uma telha, né? Uma coisa estranha. A pipa. Pipa que pra mim era você colocava no ar, né? Que era o que o Avatar usava.
É. O violão zoado. E o melhor agora...
o Duduk. Uma flauta, né? Uma espécie de flauta tradicional que tem uma foto espetacular
Põe aí, põe a foto do Duke Player aí. Com a camisa listrada. Putz, formidável.
Que trilha sonora bonita e pontua bem o momento que se passa a série, né? Muito legal. Em 2010, M. Night Shyamalan faz a sua adaptação de Avatar. M. Night está de volta, M. Night dirigindo, uma das primeiras vezes, não? A primeira vez que ele dirige um filme que não é dele?
A primeira vez que ele dirige uma adaptação e escreve uma adaptação. muito mal, né, aliás? Muito mal.
Polêmico. Aí vem se quer. Muita calma nessa hora. Você enxergando o desenho, valeria a pena uma adaptação?
Tinha muito potencial, a história é boa, dava um filme foda e foi tudo pelo ralo.
Tudo Siqueira. Mas seria um filme mais ou menos parecido com o que, Siqueira?
Pra mim, o tom que tinha que ser adotado tinha que ser o do primeiro Star Wars, sabe? Diversão, com história, com conteúdo, mas sempre com foco de divertir.
Porque o desenho é divertido, o Aang é divertido e isso realmente se perdeu no filme, né? O Sokka é divertido. O Sokka é divertido. O Aang também, pô. Sim. Não, a primeira cena do desenho, a Katara vê o Aang saindo daquela bola de gelo e fala assim: ah, mas por que você tá com medo dele, só que ele é tão inofensivo? O Aang dá uma risada assim marota.
E vamos surfar nos pinguins, né? Sempre já começa assim, né?
É, muito legal aquilo.
Olha, eu fui com muitas esperanças. Porra, será?
Será?
Eu não fazia a mínima ideia que o meninozinho do Crepúsculo, o Jasper do Crepúsculo, né, aquele vampiro que quer morder a Bella. Que avança na Bella, ele é o Sokka, cara.
É assim, né? Mas não é.
Sabia, fã? Sabia que era ele?
Não sabia, não.
Ele, cara, tá igual, ele tá morto igual, vampiro, né?
Ele tá
morto.
Mas ele tá com o cabelo todo diferente. O outro é um cabelo meio jujuba, assim.
É, cabelo louro, não, assim,
o mesmo. Pior é o seguinte: eu tava comentando com o Jurandir durante o filme que, porra, o Dev Patel dava um Sokka bem melhor do que o Jackson Redborn, ó. Falando sério.
Cara, isso me chocou durante o filme. Eu até entendi, M. Night Shyamalan, lógico que ele ia trazer a Índia inteira pro filme, né? Mas ele separou as nações por etnias. Então, os tribos da Terra são os orientais, né? Os indianos são da Nação do Fogo. Eu, na verdade, eu sempre pensei que a Katara e o Sokka são morenos, né? Não são brancos.
Eles teriam que ser mais esquimosinhos, pelo menos, né?
Pelo menos, né?
Pelo menos, exatamente. Eles são caucasianos, pô. São americanos, né? Como já disseram aí.
Ou seja, os mocinhos são americanos. E os vilões são os indianos pela primeira vez, né? A Índia vilã de alguma coisa.
Mas fala a verdade. A coisa mais legal do filme são as bochechas do Avatar. Fala a verdade. As bochechas do molequinho são muito maneiras, cara.
The Godfather no chinelo, né?
Agora, meu Deus, o que fizeram com o Comandante Zhao?
Comandante Zhao decepcionando a galera. Cara, o Senhor do Fogo era pra ser o top, tipo Sauron no Senhor dos Anéis, entendeu? Pois ninguém vê, tá sempre lá escondido olhando todo mundo e já mostra logo de cara, parecia um ator dessas Bollywood da vida, cara.
Chris Pratt já fez muita coisa boa, ele fez Sunshine, que é um filme que eu adoro.
Pô, o Schwarzenegger manda ele pelos ares lá no True Life. Fonte da Vida também.
Isso, cara, ele tá em muito filme bacana, ele fez Piano. Ele não fez o True Lies, não, viu?
Duro de Matar novo, com o Bruce Willis, sei lá, e...
É, foi o parceirinho do Bruce Willis lá no filme.
Ah, então foi daí que eu confundi. Vou inventar essa desculpa pra fingir que eu falei besteira. Uma coisa que me incomodou muito foi isso, foi a escolha do elenco.
É, o molequinho, o Avatar não tem nenhuma profundidade. Ao contrário do desenho, que a gente elogiou tanto na primeira parte do cast, ele não tem nada, né? Pra começar, que ele não tem humor, que a gente já reclamou, e ele não tem personalidade. Ele é um moleque,
não, chechu, não,
que aparece no gelo lá e tem a seta na cabeça. Acabou. Ah, ele é o cara legal, a gente tem que gostar dele e tal, né?
Afonso, tem outra coisa, Afonso. O filme não tem nada. Você colocar um resumão da série em Flash Forward.
A cara do Siqueira de indignado assistindo o filme é demais. Ele olhava pra mim. Caraca, tá muito expositivo, cara.
Não tinha diálogo, era só exposição.
Exatamente. Ah, quando apareceu o Apa, apareceu. Ah, esse aqui é o Bisão Voador mesmo. Que porra de ornitorrinco flutuante é esse aí? Ninguém falou que merda é essa, o bicho tá voando, né? Não explica absolutamente nada. É muita coisa, o filme sofreu por isso. O material original é muito grande.
A primeira temporada é muito grande, né, cara?
Aí é que entraria um roteirista decente, que saberia, olha, a gente não pode fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da temporada toda, não dá. A gente tem que condensar isso aqui, fazer uma adaptaçãozinha aqui, acolá. É adaptação, não é transcrição.
A questão do ritmo do filme, ele tava mostrando tanta coisa, ele conseguiu, ao mostrar tanta coisa, deixar o filme muito chato.
É, mas eu achei que o filme foi melhorando conforme ele foi avançando. Quando chegou no final, eu já tava mais dentro da situação.
É, mas aí também, não,
quando,
né,
chegou no final, você já tava acostumado com o nível de ruindade do filme.
Ah, mas a resolução final, inclusive, eu achei melhor do que a resolução final da primeira temporada. Em vez de aparecer o Lovecraft lá e matar todo mundo.
Você queira, no desenho ele controlou um Dylion. É como se fosse o Jason Jaspion lá dentro.
Coisa que, aliás, no filme ficaria muito foda.
Não,
ficaria não. Eu acho que também, concordo. Concordo, Siqueira. Acho que é foda. Acho que é épico o final do desenho. E é boring total. Né? O primeiro filme aí parece Marinho Fúria, o final. Fala sério.
Ah, mas eu acho que ia ficar muito cômico, cara, pra um filme.
Não ia. Um design.
A onda do Patrick Swayze ficou melhor, pô.
Com esse final que fizeram, o Zal virou um merda.
Zal.
O Zal virou um merda.
Não, cadê o personagem? Cadê o Zuki? Que nós elogiamos tanto o Príncipe Zuki. Cadê a profundidade, o conflito? Cadê o carisma?
O Zuko sumiu, cara. Ele aparece pra ajudar o Aang lá no meio do negócio. Você não entende por quê.
Ah, porque ele quer roubar o moleque, pô. Toda a motivação dele.
Agora a gente sabe isso.
A gente viu
por causa do desenho, né? É, deve ser, cara. Eu achei legal, moleque. Eu gostei dele, do milionário lá. Eu esqueci o nome dele.
Dev Patel.
O Dev Patel. Ele, eu achei ele profundo, sim. Eu só... De repente é isso, cara. O desenho tá complementando, né? E eu talvez esteja melhorando o filme. Não sei.
É aquela coisa. Do elenco jovem ali, o Dev Patel é o único que sabe atuar.
Não, gostei muito da Catarina. Achei a Catarina muito bonitinha, simpática, como uma menina do desenho.
É, mas não tinha o cabelo maneiro que a gente...
O cabelo inexplicável, né?
Aquele inexplicável.
Cabelo mutante.
Pois é. E, pô, eu e o tio do príncipe desapareceu.
Era pra ser um gordão, né? Era pra ser um gordão.
Tinha que colocar o Shao Tobo, que quando você precisa de algum cara pra ser o guia, ele foi o Inseno, o Homem de Ferro, Caçador de Pipas. Aí eles pegaram muita gente também do Caçador de Pipas, né, pro filme.
É, mas é engraçado. A impressão que eu tive do filme final, embora tenha tido essas falhas, foi que era um filme bacaninha, pelo menos com uma intenção boa, sabe? Eu não sei se eu fiquei com pena, tipo, ah, não é um filme ruim, sabe? É um filme com uma intenção boa. Achei as cenas de lembrança do Aang, lá do... Quando ele tá no Templo do Ar treinando, eu achei muito bonitinho, assim. Eu falei, pô, eu queria ver mais disso. Ali que ele tava se mostrando o Aang do desenho.
Mas aí ele demorou muito. Eu achei o menino muito sem graça.
Sem nada.
Não era simpático. Era fisicamente muito parecido com o Avatar, sim. Mas... Ele não passava o carisma que o menino passa, cara. O Aang, ele muda da cara feia pro sorriso de uma hora pra outra. No filme, não.
Exatamente. É todo tempo de cara fechada. Maurício, uma pergunta pra ti, certo? Uhum. Você é o diretor do filme, tá? Como é que você escolheria o Aang? Você escolheria pelo meninozinho que sabe dar porrada, sabe fazer os catarzinhos bonitinhos, ou um menino que sabe atuar e depois você trabalharia a parte física?
Eu entendo a ideia de querer colocar mais seriedade, porque senão o pessoal não ia comprar a ideia. Mas se ele deixa do humor pra fazer um filme mais sério e não se leva a sério no roteiro e na parte técnica do filme, fora as questões visuais, eu acho que é um erro, entendeu? Então continuasse, pelo menos, sendo fiel ao desenho animado, que é... A gente acabou de lembrar que a primeira coisa que ele fala é... O que ele quer fazer com o pinguim? Dançar com o pinguim?
Quer escorregar no pinguim.
Porra, é a primeira fala do personagem mais importante do trunfo da saga, a primeira fala dele é de humor. E a gente encontra esse menino sem carisma nenhum. Então, respondendo a tua pergunta, sim, eu queria um menino mais animado, mais carismático, e que o Kung Fu dele ficasse mesmo nos efeitos visuais.
Sabe como foi que escolheram o Noah Ringer pra ser o Aang? O menino mandou uma fita dele fazendo catarse de karatê. Fazendo poses, fazendo as posições, fazendo os movimentos.
Se tu, se tu for ver, o Minetti gosta de um garoto melancólico, né? É o Harry Joy Osmond, não sei o sentido.
Maurício, você falando agora do Shyamalan, você sentiu o Shyamalan no filme?
Não consegui. Talvez isso, a melancolia dos personagens dele, acho que estão em todos os filmes dele e aqui também tá.
Uhum. Mas aqueles jogos de câmera lentos, aquela coisa mais...
Eu acho que o M. Night não sabe dirigir ator, e isso eu vejo aqui também. Eu acho que o trunfo dele nos outros filmes são atores tarimbados, atores que sabem ficar em cena, grandes atores que fizeram grandes filmes. Agora, ele não sabe dirigir ator, isso eu tenho certeza. Assim.
A gente vê muito plano longo, que é a marca registrada do Shyamalan, ele adora fazer planos longos. O problema é o seguinte,
discordo.
Se você colocar muitos planos longos em um filme de ação, você perde dinamismo. Você perde dinamismo, você perde a atenção da plateia.
Tem grandes diretores que fizeram isso, deu muito certo, que tu consegue ainda mais ter a surpresa e a atenção do espectador, que vê que não é muito corriqueiro isso, e diz, oh, alguma coisa está acontecendo. Isso acontece, como tu está dizendo, quando é chato e mal feito. É o caso de Avatar. Tem planos longos e mal feitos. Aquela hora onde todo mundo começa a se exibir e colocar as paredes, a terra em parede. E
como é que é? Era essa cena que eu queria falar, Maurício. Obrigado.
Ridícula. Mal enquadrado, mal fotografado. Péssimo.
Mal coreografado também. Quando a galera da terra começa a fazer aquela dancinha aqui, ali não é catar, é dancinha, cara.
Do rugby. Antes dos jogos. Faz aquela dancinha, os caras da terra estavam dançando.
Não, e outra coisa no visual que eu quero falar aqui, que é um quadro em específico. Quando aparece a princesa Yui pela primeira vez, ela aparece de costas.
Com cabelo branco.
Meu Deus do céu, o cabelo dela tava forrado de um pênis. Aquilo era um pênis gigante.
É mesmo.
Era o Shyamalan mostrando um pau pra gente.
Fuck you, né? Pelo que disseram de mim, né?
Eu não vou ver de novo pra conferir esse pênis, mas vai ficar gravado.
Pô, mas que tristeza vocês falando mal aí do Kung Fu, cara, porque eu achei tão bacana, assim, eu achei que ele deu um valor bonito até, me arrisco a dizer, ao Kung Fu e a manipulação, a dobra dos elementos.
Não, a gente tá falando aqui com uma cena específica, que é dos dobradores da terra, que aquilo ali ficou ridículo.
Eu tô muito do lado do Afonso em relação às artes marciais e é a dobra, né, os efeitos das dobras dos elementos.
Maravilhosos os efeitos. Agora, coreografia de luta ridícula. Que é aqueles efeitos.
De luta eu concordo, Maurício.
Slow motion. Para com esses slow motion.
Zack Snyder em 300. Ele fez uma tomada, né, Zack Snyder, assim, de aproximar e afastar a câmera num movimento lá sem cortes.
Só que ele não é Zack Snyder, né, cara? Ele não tem experiência nisso. Nem ele ficou patético.
Eu só achei que foi bacana a diferença do desenho pro filme, mais uma vez, que eu preferi no filme, foi ele valorizar mais. Eu senti uma dificuldade, um trabalho maior dos dobradores ao dobrar os elementos. No desenho, é uma coisa mais fácil, eu sinto. No filme, você vê que ele faz todo um kati ali, um kata, perdão, no final que ele faz o movimento certinho. Eu senti uma dificuldade maior e, pra mim, deu um peso mais bacana.
O meu medo em assistir o filme era justamente de como eles iriam colocar essa dobra dos elementos.
Uhum.
E, na verdade, se inverteu completamente, porque eu fiquei muito satisfeito com a dobra dos elementos, fiquei muito satisfeito com a atuação dos personagens, sabe, cara? Que era uma coisa que eu pensava, pô, o Shyamalan vai escolher pelo menos um cast decente, que saiba fazer, que seja carismático e tudo mais. Mas não, o Sokka, ele desperdiçou o personagem, cara. Era um personagem divertidíssimo. Era o palhação da turma.
Primeiro chegam eles lá na nação da Água do Norte. Aí já são recebidos lá pela galera, tudo, né? Aí chega lá o general dizendo, olha, a princesa precisa ser protegida porque o pessoal do fogo vai vir atacar a gente agora que você tá por aqui. Aí chega o Sokka, eu me ofereço pra isso. Aí o general diz, eu já sabia que você ia fazer isso.
Do nada!
Aí muda
cheio a cena. De dobrador de água, né? De pessoas treinando aquela merda há anos. Aí o Boomerman aparece. Ah, eu protesto a
Cross Cutter!
No frame seguinte, ela, vamos passear, você já tá aqui há 4 semanas.
É, tipo, uou, né?
É um pulo de tempo absurdo, do nada.
E você não sente, cara, você não sente o tempo passando, você... Uou, pronto?
Pronto.
Edição horrível, pronto. Cara, montagem terrível.
Realmente, é verdade, isso aí foi uma falha, né? O Xalala tá dando mole há muito tempo. Eu fiquei muito decepcionado por causa disso que vocês falaram dos atores. É, eu gosto dos filmes dele. Eu acho que existe uma pressão absurda em cima do Shyamalan de, porra, quando é que ele vai repetir a cartada dele, né? Do sexto sentido. Todo mundo fala disso e ao invés de, na minha opinião, ao invés de tentar aproveitar o que o cara tenta mostrar. Tudo bem, o Avatar é super falha. Agora, nem falando mal de outros filmes dele, acho que pesa muito nisso, coitado. Tenho pena do Shyamalan.
Ele tentou muito tempo aí, aliás, ele ficou todo esse tempo pensando num projeto que ele pudesse agradar a todo mundo, que falavam que ele era um cineasta de gueto, e ele tentou, ele acertou no projeto, eu acho que ele acertou em escolher o Avatar, pecou porque talvez por não ser uma área dele, da fantasia pra família, ele é uma fantasia mesmo que é pra um outro lado.
Concordo.
E eu acho, ele concorda com o Afonso, ele acha um bom cineasta, talvez não do jeito que acham maravilhas de Sexto Sentido, outros. Eu gosto em particular do roteiro de Corpo Fechado. Acho que a pressão dele em cima dele concordo, Afonso, é terrível. E agora mais ainda, porque daí ele escolhe um projeto pra família que tem milhares de fãs, sabe? Daí complica, sabe? Eu acho que o interessante que acontece é que mostra que a opinião pública
incomoda ele, né? Parece que incomoda de alguma
forma.
Não,
eu digo que assim, que a opinião não é à toa que todo mundo tá falando mal, né? Porque tu falou, João, de lá, eu tava com fé, todo mundo aqui tava com fé, né? Eu tô com fé, não. Mas tu vê que não é à toa, né, que todo mundo tá falando mal, sabe? Então.
Mas eu não tava com fé, não era no Shyamalan, entendeu, Mal? Eu tava com
não,
fé
sim, na mas vocês chegam a acreditar que de repente estão falando mal porque estão pegando no pé de um cineasta que fez Corpo Fechado, que fez.
Não, também tem outra coisa, Maurício. Tem outra coisa, Maurício. Ele é extremamente arrogante. Ele chega lá quando o filme não fez sucesso, quando o filme ganhou 8% de aprovação no Rotten, ele diz, não, é que vocês não entendem a minha sensibilidade europeia. É sério.
Isso aí deve estar fora de contexto, cara.
Exato, o cara não pode ter falado isso.
Não é possível.
Melhor não. Melhor deixar que ele não falou isso. É a mesma coisa que falar que o Robert Pattinson falou que a saga Crepúsculo é só pra fazer dinheiro.
Uma coisa que eu não entendi no filme foi aquele dragão. Tudo bem que eu tava no momento, eu ainda tô no comecinho da segunda temporada assistindo, não sei se ele antecipou alguma coisa, mas eu não entendi bulhufas dele ter colocado.
Ele misturou o Mestre Roku com o espírito do dragão dele. Porque do mesmo jeito que o Appa é o espírito animal do Aang, o Mestre Roku tinha o dragão dele, que aparece até no mundo espiritual naquele episódio que a gente falou do solstício de inverno.
Ah, mas aí colocar o dragão ao invés do velhinho barbudo. Meio estranho.
Meio estranho, cara. E quem fazia a voz do dragão na versão
Coração
original?
De dragão. Miguel Falabella.
Pois é, quem fazia a voz do dragão na versão legendada, na versão Connery. Original, é o John Noble, de Fringe, cara. O cara é muito foda e tá lá desperdiçado. Fazendo.
Sean Connery, né, Mal? No Coração do dragão, né? E aqui no Brasil, Miguel Falabella.
É, mas o mundo espiritual realmente ficou subaproveitado demais. Botaram um filtro chechelento ali, qualquer do After Effects.
Feio, viu?
Ah, aquele mundo espiritual é Pandora de baixo orçamento, entendeu?
É, pois é.
Azulzão, meio com as plantas assim, umas flores, meio estranho, boa, né? Boa.
Não, eles colocaram aquele filtro azul e ainda colocaram aquele tremido por fora também. As bordas não tinham substância, cara.
Parecia quando o Frodo botou o anel. Só que mal feito, exatamente.
Muito mal feito, né?
Mais mal feito que um filme de 10 anos atrás. Vamos descobrir.
São coisas que a gente não tava assistindo só, né, Siqueira? Tinham fãs do desenho, na verdade, na nossa sala, parecia que só tinha fãs. Porque toda hora, quando a gente assistiu a sessão dublada, e no começo o cara fala: começa o nome, Aang. Aí todo mundo: não é Aang, não?
É,
Aang. Aang.
Eu achei que eu tava sendo babaca falando Aang, mas acho que o correto é isso, né?
Virou a questão do acento. Voltamos pro acento.
E assim como tá certo também, Afonso, quando tu falou do Soca, é Soca mesmo.
É Soca?
Ah, no filme ele fala soca, dublado.
Ai, meu Deus do céu, mano.
Acho que é o mesmo problema do Jedi lá, do Sifo Dias e Conde do Cu, né?
é a nova gramática também, de repente, quando eu dublado, soca e agora é soca, enfim.
Mas nem a trilha sonora, cara. A trilha sonora que foi um dos elementos mais legais do desenho do Avatar, né? Uma das preciosidades do desenho. E no filme não chama atenção, parece. Às vezes nem tem trilha, cara.
A atriz só me chamou atenção duas vezes. Naquela batalha do Aang lá que ele tá subindo naquele tocos.
Exatamente, foi o que eu falei pro Siqueira. Aí, Siqueira, foda, a trilha é foda.
Não, só que eu achei a trilha dissonante ali. A trilha não se misturava com o filme, cara. Não se misturava. E a outro momento que a trilha realmente funcionou foi no final do filme, que ajudou no clímax.
É. Perfeito, eu mas só um pouquinho. Daí tira o filme, tá? Só ouve a trilha. Perfeito. Tu falou perfeito. Ah, o filme não casa com a trilha. Parece que ou o Howard, o James Newton Howard, não olhou o copião. Aliás, só isso que eu posso pensar, que o James Newton Howard não olhou o copião.
Ou não viu o desenho, né, cara? Se você tivesse visto o desenho, ele...
Não. Eu digo com o filme. Com o filme. Ele não combina com o filme.
Mas exatamente. Se ele tivesse visto o desenho, ele saberia como fazer a trilha sonora. Não inventar uma trilha sonora do nada.
Que na verdade, então, a gente tem que colocar o James Newton Howard e o Shyamalan para o desenho.
Esquece o desenho animado e pode existir uma trilha sonora para um filme, que é isso?
Eu acho que faltou Guzeng, Pipe do Duke. Só isso.
Exato. Faltou... Os instrumentos, faltou essas coisas, cara, que são características do desenho.
E acho que o Sica está certo, tem que combinar os dois. Se a trilha é boa, ela pode ser maravilhosa, mas se o filme não casar com a canção, com a trilha, perdão, não funciona. Então a trilha é melhor que o filme, só que ela fica também assim, magrela, ela some por causa que o filme é uma bosta, entendeu? Então não te emociona. Uma música emocionante com personagens não carismáticos, com cenas não empolgantes, vai dar nisso, vai dar em merda.
Talvez eu tenha colocado a trilha no mesmo bolo, né?
É, faz o seguinte, faz um teste. Pega Carruagens de Fogo e coloca a trilha do Carruagens de Fogo, aquela clássica, com um cara comendo um hambúrguer. Não vai funcionar, né? Tem que ser mesmo com o pessoal correndo na beira da praia em slow motion, entendeu?
Mas aí eu esperava uma trilha pelo menos parecida com a do desenho, sabe? Eu não...
Ou então que remetesse ao desenho.
Eu chamaria o mesmo cara que fez a trilha do desenho pra fazer a do filme.
Mas se o cara no filmando não remeteu ao desenho, esse filho da puta, cara?
Mas ele remeteu a todo... Na verdade, Mal.
Eu acho que remeteu, sim.
A todo momento a gente viu uma cena chupada do desenho.
Na verdade, ele não entendeu, cara. Ele tava fazendo Ctrl-C, Ctrl-V e botando do jeito dele lá, cara.
A cena que o Avatar é preso pela primeira vez é idêntica ao desenho. Ele fugindo, inclusive a correria na parede é do mesmo jeito. Tudo é igual. O capacete caindo no chão da Nação do Fogo, o frame é idêntico ao desenho. Só que aí ele pegou cenas chaves do desenho, colocou no filme, num roteiro de lixo. Parecia que toda hora tinha que aparecer alguém pra explicar. Você é o Avatar? Mas não, o Avatar, ele sumiu há 100 anos.
Como é que não tá aquela cena que nós falamos muito na primeira parte, que ele entra e vê os outros ancestrais?
Sim, porra. Aquela porta, aquela parede que ele usaria o poder dos nômades do ar e abriria a porta e ele veria todos os ancestrais, virou uma cena de traição, né, cara?
É, pelo amor de Deus, né?
E que, aliás, o traidor lá... Só pra quem não sabe, era o...
Não, Zica. Daí, né, começa a entrar um monte de gente. Daí o outro paga, o outro segura. Tá com a mão exposta, assim. E o outro paga o cara. Tipo, valeu por fazer a armadilha.
Que isso, cara?
E tu sabe quem era o ator que fazia o traidorzinho lá? O traidor arrependido?
Quem isso que é?
Era o cara que fazia o Son Gohan no Dragon Ball Evolution.
Olha aí.
Eu acho que esse cara é primo,
viu? O vô do Goku.
Então, mais um ponto.
É que filmes são feitos por pessoas. Pessoas têm seus gostos próprios. Então pro M. Night tava bom, entendeu? Era isso, a ideia dele. Ele se diz um fã, ele diz que sempre coloca os filhos dele envolvidos nos filmes, né? Que é por causa do filho. O filho sonhou, o filho escreveu, o filho rabiscou. E nesse aí os filhos gostavam da série. Ele foi ver e virou um assunto de família o tal do Avatar, The Last Airbender. E ele achou então que a adaptação dele tá legal. E a gente esquece isso, que são pessoas cinema. E pra ele tá bom.
E pras crianças? Será que está bom?
É um filme pra 10 anos, né? Pra criança, a classificação dele é 10 anos. E nos Estados Unidos é PG.
Ele disse em entrevista que ele fez o filme pensando em 12 e 14.
Pô, então, cara, eu acho que as crianças vão gostar muito desse filme.
Tu acha?
Eu acho que talvez criança? Eu tenha...
Mas que tamanho?
Que tamanho? Ah, eu acho que por aí, cara. 12 anos, uns 2 anos pra cima e 2 pra baixo. Eu tentei me colocar nessa situação, nesse espírito, e tentar ignorar esse tipo de falhas que são óbvias para nós e talvez não para a criançada. Não sei, tinha muita criança no meu cinema. Não, meu, eu não sou dono do cinema. No cinema que eu fui. E todo mundo vibrando muito, cara, e gostando e comentando, sabe? Brincando assim, não sei, talvez seja. Nós estejamos velhos, parece.
Ah, cara, aquela coisa, eu tinha 10 anos, eu vou chegar no Power Rangers.
É bem provável.
Não, certo. mas assim, eu saí do cinema com a sensação de que assisti um lixo. Conversando sobre ele aqui, a minha opinião mudou um pouco. Ele continua ruim, mas não tão detestável, mas não sei, me incomodou muito. Talvez porque eu tava muito na vibe do desenho, de porra. Que legal, desenho foda, e assistindo os episódios e tudo, e eu vi uma coisa completamente jogada no cinema, sabe? as informações vomitadas e tudo. É, se os personagens não falassem, só de visual, remetem um pouco ao desenho, mas cadê o carisma, sabe? Cadê as risadas? O filme não... O desenho não é só dark, sabe? O desenho tem muita comédia, é engraçado, é leve, sabe? Eu não vi isso no filme.
Agora, será que pra pessoa... Por exemplo, eu fui assistir com a minha namorada. Ela não conhece o desenho. Nunca viu um traço da coisa. E ela, cara, assim, além das óbvias falhas que a gente apontou aqui, ela falou que achou legal. Ela falou, pô, olha, eu achei um filme bacaninha, achei o mundo muito complexo, mas me deu vontade de conhecer mais. Será que não tem isso também? Muita gente não conhece o desenho.
Com esse certeza. Público.
Como é que vai reagir a isso?
Eu acho que sem assistir o desenho, você fica perdido naquele filme.
Mas é por isso que você vai atrás, né, Siqueira? Sabe? É, o fã vai detestar o filme, né? Fato.
O fã sim. Realmente, eu tinha uns moleques meio retardados.
Como o público do cinema atrás, não é o fã?
E eles ficaram meio tipo, pô, mas isso não é assim? O fulano falou isso nessa hora. Né? Tem isso. Existe o fanboy pra todo tipo de produto.
É, mas o público de cinema não é o fã, né? Então, as pessoas, sabe, o pessoal vai aceitar esse... Nos Estados Unidos o filme não se pagou, né? Não foi um fracasso retumbante. Meu Deus, que fracasso absurdo. Custou 150 milhões, faturou 130.
Jurandir, 3D, Jurandir, 3D. O dobro no preço do ingresso. Essa é a diferença.
Ah, mas aí o custo é equivalente ao que você ganha.
Ah, não, porque o filme foi convertido, não foi filmado em 3D.
Eu não vi 3D. Eu sequer optamos por não ver em 3D. O Mal e Afonso vira aí em 3D?
Eu gostaria de ter tido essa opção. Não tive. Só tava passando dublado e em 3D. É, e o 3D era aquele 3D estilo Fúria de Tantãs, né? Com a peruca atrás das pessoas. Um horroroso. E deu um nervoso. Mas foi isso aí.
Eu acho que pra quem é amante do cinema, tá esperando um espetáculo cinematográfico, o início de uma maior franquia à frente de seus olhos, vai se decepcionar. Agora que quem quer ver um filme pipoca no final de semana, tá nem aí pra quem é o diretor, pra quem não é, o que fez antes, fez depois, se é adaptação ou não é, vai se entreter sim.
E o 3D, Maurício?
Que isso, né? Que isso. Eu tirei os óculos em 40 minutos, fiquei vesgo e preferi ficar vesgo do que... Não é agradável colocar os óculos, o pessoal não entende, não é agradável, tem que ser realmente valer a pena, entendeu? E não vejo profundidade de campo, primeiro plano zero, e profundidade de campo vejo raras vezes eu vi profundidade de campo, achei tosco a conversão.
Eu não quero dizer que é por causa da dublagem, portanto vou assistir o filme novamente, legendado.
Também quero.
Pra ver se os atores me passam mais expressividade, porque os dubladores não conseguiram passar.
O dublador do Aang é meio fraco, mas principalmente do cast mais velho eu gostei, cara.
É, da Katara é a mesma, né? A Katara é a mesma, é. O Príncipe Zuko é o mesmo. É, alguns são o mesmo, mas o do Aang mudou, né?
É, o Aang eu achei bem fraquinho, cara. Bem fraquinho, totalmente inexpressivo. Deu uma pesada ali, não curti não.
A Katara tem uma cena, eu não gravei porque eu não gostei, mas tem uma cena que ela fala, não sei o que, tipo assim, o último mestre do ar, e cada hora ela olha pra um, cada palavra ela olha pra um lado, é assim, ó, acho que foi a pior fala que eu já vi alguém expressando no cinema.
Tá olhando pros pais atrás da câmera.
Ai, vai, meu filho. Aí eu falei, eles estão olhando assim, filha do cinema.
O pior filme do ano pra mim, sem dúvida.
Meu Deus. Vamos lá, notas, Maurício, você que se empolgou já aí, notas, nota em uma consideração.
Que o querido M. Night não fuja da onde acho que o coração dele tá, que é o cinema fantástico, de corpo fechado, de ser sentido, da vila, sinais, a Dama da Água. A minha nota é 3, porque eu gostei da trilha sonora, mesmo que não casando com o filme, e pelos dois bichinhos queridos. O Abba e o Momo são muito bem feitos pela indústria Light & Magic.
Tiago Siqueira de Farias.
Nota 3. Concordo com o Maurício, os efeitos estão ótimos, agora a história está ruim, o roteiro está ruim, os atores estão ruins, o visual do filme está legal em vários momentos, mas ainda estou com aquele penteado na cabeça, cara, desculpa, não sai.
Tá com pênis na cara, fala aí.
Eu ia dar 4, só que depois daquilo, cara, tem que baixar para 3, não dá.
Ficar com pênis na cara e imaginar um 4 não dá, né?
Ficar de 4 com pênis na cara não dá.
Olha, pra mim o filme tá no top 5 de piores do ano, a não ser que venha mais bombas por aí.
Sempre vem.
Não dá, cara.
Afonso Solano?
Olha, cara, eu acho que merece. Primeiro prêmio Melhor Bochechas de 2010, com certeza. Registrado. Segundo, cara, eu vou dar 6.5. Não achei essa bosta fumegante que vocês estão falando, não. Achei um filme bacaninha, mas cujo potencial de brilhar foi sabotado pela dimensão do material original, o desenho. Eu achei o desenho muito complexo, muito grande, sofreu, e concordo quando você, Maurício, diz que o Shyamalan tem que permanecer em seu território conhecido, que, na minha opinião, eu gosto de definir como filmes esquisitos. O Shyamalan faz filmes esquisitos que eu adoro, assim, e esse filme não era pra ser dirigido por ele, na minha opinião.
E Jurandir, nota, faz favor, e considerações?
Olha só, eu assistindo ao lado do Siqueira, o Siqueira a todo tempo se revoltando e olhando pra mim, esperando uma expressão minha, e eu querendo gostar do que eu tava vendo, sabe? Eu tava, eu me esforcei muito.
Assistir um filme do lado do Siqueira deve ser uma experiência única, né?
Não tem noção. No frigir dos ovos e depois de conversar aqui, eu vou ficar na média, eu vou dar 5 pro filme, 5 de 10, porque eu gostei muito dos efeitos especiais, eu achava que era que seria impossível, como eu acho impossível você adaptar, por exemplo, Dragon Ball, por causa daquelas magias gigantescas e tudo, eu pensei, pô, Avatar vai ser do mesmo jeito, cara, os caras não vão conseguir fazer aquilo, aquelas lutas, e conseguiram, ficou bem feito, ficou incrível, você acredita. Na dobra, né? Na dobra do filme. E eu acredito que tenha sequência. Acredita, Maurício? Não acredito que vai ter sequência? Até porque ele já começa logo. Não, livro 1, Água. No próprio filme aparece isso.
Do desenho, sim. Eu tô muito afim de ver a segunda parte e a terceira parte que eu não vi.
Que já existe, né?
No filme, não. Não. Acho muito complicado, assim, ele fazer um filme que. Ele diz que quer, né? Que tá confiante. Aliás. Eu ouvi ele colocando que é quase certo, já que vai ter a segunda e terceira parte. Mas eu não confio, assim, não tenho expectativa nenhuma, assim, sabe? De se voltar o elenco, se voltar, eu não vejo, assim, como eu me alegrar com essa segunda e terceira parte. Tia, eu só acho estranho, Afonso, que tu falou que a criançada gostou, né, e vibrou. Porque como ele é um filme que eles falaram nos making-offs que eu assisti, que eles quiseram mesmo mudar a ideia de ser pastelão pra ser uma coisa mais séria, que achei engraçado, assim, como é que a criançada gostou, né, não sendo um filme tão cativante, assim, tão bem-humorado.
A criançada talvez tenha ficado deslumbrada pela materialização daquela coisa que eu e o Jurandir ficamos, que foi da dobradiça, como você disse, né?
Sim,
a dobradura.
Claro,
ficou
claro,
muito
claro.
Bacana. Faltou humor? Faltou, mas a criança, às vezes, ela preenche, né, o que falta com a própria imaginação. Não sei, acho que vai encantar, entende?
E o close final no Avatar, close de um minuto, a câmera nele, e eu fiquei com vergonha, eu fico com vergonha com essas coisas. Quando acontece na TV, esses close demais, eu mudo de canal, cara, não consigo ficar vendo, não.
Pô, mas o close ali foi legal, porque não foi um close heróico, foi um close assim, tá, eu vou ter que encarar seu Avatar, eu tô preocupado.
Todo mundo sabe jogando. Chorou, Afonso?
Eu fiquei, escorreu uma lágrima, umedeceu aqui a situação, mas... Acho que...
Caiu um cisco no olho, né? Caiu um cisco no olho.
Depois do Mickey Rourke eu também posso chorar, porra!
Assisto O Último Mestre do Ar. Eu pensava que ia ser um massacre de 1000 megatons. E foi bem, bem dividido. Por favor, participe desse debate aqui nos comentários. Diga aí o que é que você acha. Se não conhece o desenho, vá atrás. Se assistiu o filme, diga aí sua opinião sobre O Último Mestre do Ar. Que não vai ser o último filme do M. Night Shyamalan sem alça. Enfim, até semana que vem. Tchau.